Doutor, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre uma pesquisa britânica que foi recentemente divulgada, que mostrou, por exemplo, que o cigarro eletrônico tem o dobro de eficiência da goma de mascar e dos adesivos de nicotina, que são recorrentes no tratamento para quem quer deixar de fumar. A pauta é essa, né? Quais são as novidades para quem realmente deseja parar de fumar e realmente comprovar se o cigarro eletrônico pode ser uma boa opção?
Bom, a decisão sobre parar de fumar é sempre uma decisão muito difícil, considerando que o tabagista, o fumante, ele é de alguma maneira, reconhecido como um dependente químico, considerando que a nicotina, que é a substância contida no cigarro, que causa dependência química no sistema nervoso central. Então, o paciente tem dependência dessa droga para que ele consiga manter as suas atividades de maneira satisfatória e lhe dê prazer. O problema é que, junto com a nicotina, nós temos o alcatrão e todas as consequências dessa parte, vamos dizer assim, do cigarro, que são os maiores causadores das doenças, sejam doenças vasculares, sejam doenças cancerígenas. Então, esse tipo de composição do cigarro hoje está sendo tentado transformar nesses cigarros eletrônicos, retirando a parte do alcatrão e oferecendo ao paciente apenas a nicotina. Essa talvez pudesse ser uma boa alternativa se a gente não tivesse também a questão de quais seriam as consequências desses cigarros eletrônicos. Eles inalam fumaça, né? Eles têm componentes aromatizantes que a gente ainda não conhece, quais são as consequências a médio e longo prazo. É muito recente ainda o uso desse tipo de artifício, vamos chamar assim, para tentar parar de fumar. Então eu não conseguiria recomendar essa alternativa como uma boa alternativa para que o paciente pudesse parar de fumar realmente. Então a gente fica sempre considerando que para parar de fumar há necessidade de que o paciente tenha uma decisão pessoal sobre parar de fumar. Eu tenho dito isso para os pacientes que eu atendo no consultório, na minha condição de médico, que é muito diferente um paciente chegar no seu consultório e dizer assim: doutor, eu quero parar de fumar e eu preciso de uma ajuda. Parece que seja uma frase bem interessante de ser ouvida, né? Uhum. Mas esse tipo de paciente jamais para de fumar, porque ele está colocando nessa ajuda a dependência para ele parar de fumar. É muito diferente do paciente que chega no consultório e diz assim: doutor, eu vou parar de fumar e quero ver se tem alguma coisa que eu possa me ajudar. Esse paciente é o que para. Esse paciente é que esse tipo de alternativa, como adesivos, gomas, até o próprio cigarro eletrônico, e também outras alternativas como ansiolíticos, antidepressivos, etc., para esse paciente que decidiu que vai parar de fumar, a ajuda é realmente muito eficaz. Para o outro paciente que quer parar de fumar, é muito diferente, porque esse paciente provavelmente não vai conseguir sucesso com a sua intenção de abandonar o vício.
Claro, doutor, tem uma terceira situação, talvez, que eu gostaria de perguntar para ti também, que tem a ver com aquele paciente que, na verdade, nunca parou para pensar na possibilidade de parar de fumar, mas na consulta médica surgiu um problema de saúde e é o médico, né? O senhor, por exemplo, que diz: pare de fumar, senão o senhor vai morrer. Qual é a situação de realmente que essas pessoas nessa situação também parem de fumar ou não? Qual é o índice de adesão na iniciativa?
A gente sabe que os pacientes, existem algumas situações um pouco distintas, né? Por exemplo, o paciente que chega numa determinada doença respiratória grave, como a enfisema pulmonar, em que ele vai perdendo a capacidade de absorção do oxigênio e cada vez ele vai ficando com mais falta de ar, esse paciente vai chegar a um determinado momento que ele não vai, nem que ele queira, ele vai conseguir fumar. Então, esse paciente já chegou num determinado momento da doença que essa situação é praticamente irreversível. Existe uma outra situação, que é o paciente que é tabagista, que é fumante, e que descobre num exame de rotina, o que não é infrequente, a existência de uma lesão no pulmão, de um nódulo, de um tumor, de um câncer no pulmão. Esse tipo de situação normalmente costuma causar um impacto emocional muito grande no paciente. E a partir disso, a maioria dos casos, os pacientes abandonam o hábito tabágico. E existe também os pacientes que, independente de terem tido esse tipo de notícia, eles não conseguem abandonar o hábito tabágico, pela dependência química muito grande desse paciente. A gente sabe que essa dependência, ela não é muito diferente do paciente que usa cocaína, por exemplo. Considerando que os pacientes que usam nicotina têm na cocaína quase que uma droga muito similar em relação à dependência. Então, esses pacientes tabagistas, eles são dependentes químicos. Nós temos que entender eles dessa forma. E jamais a gente pode abrir mão de tentar ajudar o paciente. O médico não pode chegar para o paciente, como, por exemplo, eu já ouvi várias vezes isso: olha, se o senhor não parar de fumar, o senhor não precisa voltar aqui. Isso é um erro médico absurdo, considerando que a única pessoa que realmente pode ajudar o paciente a sair da situação de dependência química é o próprio médico. Então o médico não pode abrir mão dessa situação. E cada paciente vai ter que ser analisado de maneira individual para que ele possa realmente se beneficiar da assistência médica no sentido de corrigir esse tipo de percurso que a vida lhe trouxe, essa dependência que começou muito antes. E aí também vale a pena, talvez, a gente debater, mesmo que rapidamente, é evitar que o paciente tenha o primeiro contato com o tabagismo. E isso acontece na adolescência. E a gente vê que isso nas classes mais elevadas já está começando a ter um certo controle, mas nas classes mais inferiores, esse controle ainda não existe. Nós estamos vendo cada vez pessoas fumando cada vez mais. Então a epidemia do cigarro ainda não está controlada, apesar de já ter sido bastante atacada, até com métodos sociais efetivos. Hoje a gente já não consegue fumar em qualquer lugar que você queira fumar. Mas fora disso, o índice tabágico ainda é muito grande e nós temos visto isso na nossa prática.
Que alerta, doutor, o senhor faz para aquelas pessoas que, no caso, têm algum contato com o cigarro, para as relações já conhecidas entre, por exemplo, o uso, né, do tabaco e as diversas possibilidades de doença, entre elas o câncer, que já é reconhecido, né? Como a relação entre uma coisa e outra.
Sim, o tabagismo, assim, as pessoas devem saber que o tabagismo é a principal causa previsível de morte. Né? Ele é responsável pelo maior número de mortes que a gente sabe que vão acontecer. Sejam elas por problemas vasculares, isso é uma coisa importante, às vezes as pessoas não se dão conta, pacientes que têm doenças coronárias, que têm doenças vasculares periféricas, pacientes que têm tromboses, que têm isquemia de membros, na maioria das vezes são pacientes com histórico de cigarro, porque o cigarro determina a formação de placas ateroscleróticas dentro das artérias e que obstrui a passagem do sangue e leva realmente a danos importantes. Afora isso, a questão do câncer, né? Não é só o câncer de pulmão. Nós sabemos que nós temos câncer de esôfago, câncer de garganta, câncer de bexiga, todos dependentes também do cigarro. Então, o hábito de fumar, ele entra dentro de uma aura de dependência química, mas hoje em dia as pessoas têm muita conscientização. Hoje ninguém fuma sem saber quais são os males que o cigarro vai trazer, como isso existia há 50 anos atrás, todo mundo fumava e ninguém entendia o que ia acontecer depois. Hoje nós sabemos. E vimos o que, que é a quantidade de doenças que nós tratamos dependente do cigarro. E esse é o alerta que a gente tem que ficar um pouco atento em relação aos cigarros eletrônicos. A gente não sabe o que, que vai acontecer dali para frente. Aparentemente parece ser uma coisa muito boa. Eu continuo com o meu hábito, eu tenho a minha nicotina, mas será que eu não vou desenvolver outras doenças? Já tem alguns estudos mostrando que é possível que esse tipo de fumaça inalada possa causar também alterações celulares que possam induzir a formação de câncer. E a gente não sabe o que, que esses materiais aromáticos que tem dentro dessa composição desse cigarro eletrônico, desse líquido que se coloca para inalar, o que, que vai acontecer no futuro. A minha sugestão, a minha orientação como médica é de que não use esse tipo de cigarro eletrônico como alternativa para parar de fumar. Se é para parar de fumar, é para parar de fumar mesmo, definitivamente. E isso depende de uma força muito grande de cada um e com apoio de equipe profissional, seja ela do ponto de vista médico, seja do ponto de vista psicológico.
Bem esclarecido. Doutor, para fechar, né, a gente sabe que o início do ano sempre é uma época em que as pessoas se comprometem com seus planos, com as suas metas, e não raro uma delas é cuidar da saúde. Muitas pessoas que fumam se comprometem em parar de fumar. Que orientações o senhor deixa, então, para essas pessoas que se decidiram, que se comprometeram com isso esse ano?
Bom, eu quero saudar essa decisão. Acho que as pessoas precisam ser incentivadas a tomar esse tipo de decisão. É uma decisão louvável. Acho que se entende, a pessoa que ela consegue parar sozinha, ótimo. Na maioria das vezes é os casos que tem mais sucesso, mas não abra mão de procurar médico para tentar ajuda. Mas sempre com aquela diferença, né, de dizer, eu quero é uma coisa, eu vou é outra. Entendeu? Porque a decisão tomada de eu vou parar de fumar é que vai ser o grande caminho para para essa decisão realmente de abandonar o tabagismo. E os pacientes que são tabagistas, né, já de longa data, principalmente aqueles que têm mais de 40 anos, esses pacientes obrigatoriamente precisam fazer uma avaliação médica, mesmo que não tenham qualquer sintoma, para que possam fazer rastreamento da doença, principalmente do câncer de pulmão. Câncer de pulmão é uma doença que mata. De cada 10 pacientes que têm câncer de pulmão, provavelmente só 2 vão conseguir sobreviver 5 anos, e esses 2 só vão conseguir sobreviver 5 anos porque eles tiveram o diagnóstico feito precocemente. E na fase precoce da doença, não tem sintoma, só vai ser descoberto através de métodos de imagem. como raio-x de tórax e preferentemente tomografia de pulmão. Esse seria um alerta, sim, obviamente de uma maneira generalizada, mas na tentativa assim, de incentivar as pessoas a cuidarem um pouco mais, com mais atenção, se já tem o hábito, o que fazer, idealmente abandonar, cuidar do rastreamento de doenças precoces e também incentivar as pessoas a não iniciarem o hábito de tabágico, porque esse pode ser um caminho muito difícil de se trilhar.
Doutor Darcy, muito obrigada pela sua presença aqui, informações valiosas, uma ótima semana.
Igualmente, para ti, prazer falar contigo novamente e um abraço aos nossos ouvintes da Rádio São Francisco.
Um abração.